SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
Olá, Fernando. Olá, rapaziada aí da Austrália. A turma aqui no Brasil está animadíssima. Afinal de contas, a Copa do Mundo Feminina de 2027 vai ser disputada aqui, onde já foi jogada a Copa do Mundo Masculina de 2014. É importante lembrar que as pessoas já têm uma preocupação, o pessoal ligado à seleção brasileira, até uma preocupação não só de disputar a Copa do Mundo como sede, mas de transformar isso numa ação social mesmo, né? É muito curioso para o técnico da seleção brasileira, o Arthur Elias, ele no meio da farra, porque foi nessa sexta-feira no Brasil de madrugada em que a FIFA revelou que a candidatura do Brasil tinha vencido e foi escolhida como sede da Copa do Mundo de 2027. Ele não só falou que ele vivia sonhando que uma hora ia ter uma Copa do Mundo feminina aqui, como agora ele tem que pensar passo a passo, primeiro tem a Olimpíada agora em Paris e depois ir montando o time para jogar. Mas ele quer muito que a Copa do Mundo no Brasil sirva para incentivar a presença de meninas no futebol brasileiro e de melhorar as condições de trabalho dessas jogadoras, que ainda é meio sofrido. Outra declaração muito curiosa: a Marta, maior jogadora da história do futebol feminino brasileiro, que vai se despedir da seleção em 2 ou 3 anos, mas que depois dessa Olimpíada ela provavelmente já não joga mais. Ela começou dizendo que não ia jogar mais. Agora, por causa da Copa do Mundo, se bobear, vai. A Marta se emocionou, tem 38 anos de idade, joga lá no Orlando Pride, nos Estados Unidos, e fez uma declaração muito legal. Ela acha que o jogo de abertura dessa Copa do Mundo teria que ser realizado em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, que sofreu a maior tragédia ambiental da história do Brasil e provavelmente uma das maiores do mundo. A cidade de Porto Alegre, por exemplo, ainda não tem aeroporto. O Salgado Filho vai ficar parado, está debaixo d'água ainda, vai até setembro, outubro, final do ano, não tem data. Foi preciso pegar uma pista da Força Aérea Brasileira, adaptar, e agora vão ter poucos voos, mas teremos voos comerciais para Porto Alegre, descendo em canoas. E os times gaúchos, por exemplo, como o Inter e o Grêmio, já estão treinando. O Inter tem um centro de treinamento num lugar mais alto, que não teve enchente, está treinando lá. O Grêmio veio para São Paulo. E agora o Inter também já saiu do Rio Grande do Sul e veio treinar numa cidade do interior de São Paulo, que é o Itu. O Grêmio está treinando no CT do Corinthians, vai mandar seus jogos na Copa do Brasil em Curitiba, no estádio Couto Pereira do Coritiba. E o Inter vai ver agora em qual estádio vai mandar seus jogos. Detalhe: o Campeonato Brasileiro está paralisado todinho até dia 27 de maio. Até lá vão se decidir depois se continua ou não. Tem 2 rodadas completas que estão suspensas, atendendo a posição de 16 clubes da Série A, da primeira divisão, que defenderam que tinha que parar o campeonato e esperar para ver como o Grêmio, o Internacional e o Juventude vão poder se ajeitar para disputar esse Campeonato Brasileiro. Vamos voltar para o feminino. A Marta pediu para que a abertura da Copa seja no Rio Grande do Sul e no estádio, de preferência no estádio Beira-Rio. Porque o Beira-Rio é um dos 10 estádios que está na proposta da candidatura do Brasil como um dos 10 estádios que vão ser utilizados na Copa do Mundo. Vamos lá. Os estádios selecionados são Mineirão em Belo Horizonte, Beira-Rio, Porto Alegre, o Mané Garrincha em Brasília, que é um estádio pouco utilizado desde a Copa de 2014. Tem uma empresa que costuma alugar esse estádio para receber jogos de times, por exemplo, como Flamengo, Palmeiras, mas ainda não conseguiu se transformar, porque o futebol candango, vamos dizer assim, né, que é o futebol lá de Brasília, não existe. Mas enfim, temos lá uma grande arena montada para a Copa do Mundo 2014, que é quase um elefante branco. Nós temos a Arena Pantanal no Cuiabá, a Arena da Amazônia em Manaus, outra muito candidata a ser um elefante branco, mais uma construção cara, maravilhosa, que é pouco utilizada. Temos a Arena Fonte Nova em Salvador, que é muito utilizada. A Arena de Pernambuco Recife, que também é muito utilizada. A Arena Castelão em Fortaleza, o Maracanã no Rio de Janeiro. E em São Paulo, o Estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena. O jogo de abertura da Copa vai ser no dia 24 de junho e, por enquanto, a decisão é de que ele vai ser realizado no Maracanã. O Maracanã teria o jogo de abertura e a final da Copa do Mundo. Tem esse pedido, um movimento que está começando aí com a Marta, de tentar levar esse jogo para Porto Alegre. Vamos ver, tem tempo ainda para resolver essa história. Dos estádios da Copa do Mundo de 2014, a Arena da Baixada, em Curitiba, e a Arena das Dunas, em Natal, vão ser os dois únicos estádios feitos para a Copa do Mundo que não vão receber jogos algum nessa Copa do Mundo Feminina de Futebol. Eu vou dar uma descrição para vocês de cada estádio, para vocês ficarem informadinhos. Maracanã é um estádio que já recebeu as decisões da Copa do Mundo Masculina de 1950 e de 2014. Deve receber 7 partidas nesse Mundial Feminino, sendo 4 na fase de grupo, uma das oitavas de final, uma das quartas de final e a final da Copa. Em São Paulo, no estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, nós vamos ter previsto já 7 confrontos, 7 jogos, sendo 5 na fase de grupos, 1 da oitavas de final e 1 da semifinal. O Mané Garrincha, em Brasília, vai receber a maior quantidade de jogos do torneio. Serão 5 partidas na fase de grupo, 1 das oitavas, 1 das quartas de final e a outra semifinal vai ser disputada também em Brasília. Em Minas, o estádio Belo Horizonte vai receber 8 duelos junto com o Mané Garrincha, são os dois com mais jogos. Serão 5 jogos na fase de grupo, 1 pelas oitavas de final, 1 pelas quartas de final e a disputa de terceiro lugar também será disputada no estádio de Belo Horizonte, o Mineirão, estádio público. A Arena Pernambuco vai ter 5 partidas lá em Recife, 1 das oitavas de final e também 1 das quartas de final. Fonte Nova na Bahia vai receber 5 jogos na fase de grupos e 1 das oitavas de final. O Beira-Rio, se tiver tudo certo, correr tudo bonitinho, vai receber também 5 partidas das fases de grupos e 1 das oitavas de final. O Castelão, lá no Ceará, em Fortaleza, vai ser sede de 5 jogos da fase de grupo e 1 duelo das oitavas de final. A Arena da Amazônia vai receber apenas 4 jogos da fase de grupos. E a Arena Pantanal também vai receber 4 partidas da fase de grupos. Essa é a previsão original para onde é que vão ser disputados os jogos na Copa do Mundo Feminino de 2027. Vou contar para vocês de novo. Para aqui, para o Brasil, o anúncio da FIFA foi durante o 74º Congresso da entidade da FIFA. Foi realizado na Tailândia e vai ser a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina vai ser disputada no Brasil. O Brasil superou a candidatura de 3 países europeus: Alemanha, Bélgica e Holanda. No último dia 7, o projeto brasileiro já tinha conseguido uma nota mais alta do que a desse trio de países da Europa no relatório técnico da FIFA. A decisão foi para votação, 211 federações filiadas votaram e ganhou por maioria simples. O Brasil teve 119 votos e a candidatura europeia teve 78 votos, isso no Congresso da FIFA em Bangkok. A atual campeã mundial feminina é a Espanha. O time se juntou aos Estados Unidos, Alemanha, Japão e Noruega como as seleções que já conquistaram uma Copa do Mundo. As americanas, os Estados Unidos, são os maiores campeões do torneio. Tem 4 títulos, a Alemanha foi campeã 2 vezes. O Brasil já chegou a ser vice-campeão mundial, mas aí é uma briga, vai ter que correr atrás, e é uma nova geração de jogadoras. A Marta, insisto, pode até participar dessa Copa do Mundo e vai participar provavelmente na comissão técnica, não como jogadora, porque aí já vai estar com 41 anos de idade, seria muito mais homenagem do que o que ela poderia servir. Mas vamos ver essa nova geração da seleção brasileira, o que é que pode apresentar. Esse time, que é dirigido agora por um treinador, Arthur Elias, que foi muitas vezes campeão de torneios aqui com os sul-americanos e torneios brasileiros com o Corinthians, tem um time com uma orientação para ser um time ofensivo, de ataque, com apoio da torcida brasileira. Quem sabe conseguimos, o Brasil consegue aí uma Copa do Mundo, um título mundial no futebol feminino, que seria bem bacana, né? É isso. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.